Às margens do Ipiranga, onde o brado retumbante foi ouvido, se encontra o Parque da Independência, que abriga o Museu Paulista, conhecido também como Museu do Ipiranga. Fechado desde 2013 para reforma, deve ser reinaugurado em 2022 para o Bicentenário da Independência. No Lar da Memória do 7 de setembro, nunca morou ninguém. Segundo o professor do Museu Paulista, Paulo Garcês Marins, a construção foi o primeiro grande edifício de tijolos da cidade de São Paulo, inspirado em palácios renascentistas.
Foi construído ainda no período imperial para justamente celebrar o lugar em que Dom Pedro I teria declarado, ainda como príncipe regente, a independência.
O professor de História da USP, João Paulo Pimenta, aponta a complexidade da obra.
Não apenas do ponto de vista urbanístico, da engenharia, da arquitetura, mas também da memória que se queria evocar. A história da construção daquele monumento e do seu entorno é a história também de um conjunto de ideias sobre o passado.
O prédio monumento fica no Parque da Independência, onde estão os restos mortais de Dom Pedro I e a Casa do Grito, lugar por onde passou a comitiva do príncipe regente. O prédio abriu as portas como Museu Paulista em 1895. O professor da instituição, Paulo Garcês Marins, comenta que, a princípio, o espaço focava em história natural.
Na verdade, o Museu Paulista foi também uma matriz de outros museus de São Paulo, né? Uma instituição mãe.
Foi há pouco mais de 30 anos que o espaço se tornou exclusivamente um museu de história. Mas, desde a abertura, no final do século XIX, abriga a pintura mais famosa do acervo, o quadro Independência ou Morte, de Pedro Américo. A tela foi restaurada na posição fixada na parede e não saiu do lugar nem durante a reforma do prédio iniciada no ano passado. O engenheiro da Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo, responsável pela reforma do museu, Frederico Martinelli, conta que este é um fato inédito na história do restauro de qualquer museu no mundo.
Nenhum edifício foi restaurado e ampliado com a sua principal obra de arte dentro da construção. O quadro do Pedro Américo ele tem 7 metros por 4 metros. Em primeiro lugar, ele não passa por porta nenhuma. Então, a escolha foi, e para que não atrasasse mais a obra, que as duas coisas andassem no paralelo.
Como o prédio é tombado e não pode ter a fachada alterada, para ampliar o espaço, a solução foi escavar fundo. São 35 mil metros cúbicos no subsolo para abrigar o novo edifício anexo ao prédio antigo. O engenheiro Frederico Martinelli fala sobre os itens encontrados debaixo da terra durante as escavações.
Basicamente são louças quebradas, evidentemente, de épocas centenárias, pedaços de utensílios, coisas assim. Por isso o acompanhamento do arqueólogo junto com a escavação.
A reabertura é só daqui a 2 anos. Mas a partir de outubro, será possível acompanhar de perto a reforma do Observatório da Obra, que trará painéis informativos sobre os estágios da produção, e quem vier ao espaço vai viver a experiência de ver de perto a transformação desse patrimônio de todos os brasileiros. Da Rádio Nacional, em São Paulo, Sara Kines.